Dou as boas-vindas ao Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, ao Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que acompanha o Sr. Ministro nesta audição sobre o abandono a que estão votados os ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos e da Galp. Isto era uma citação que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Neste requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já foram ouvidos, na 28 de junho, por um lado, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o IFP, e também a CCDR Norte, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e também a senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que esteve aqui também para falar sobre este assunto. Se se recordam, de forma conexa, houve também um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, que era um requerimento para audições acerca, e cito, a situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e do incumprimento das promessas realizadas pelo Governo, também é uma citação, e as entidades ouvidas nesse sentido foram, por um lado, uma audição conjunta da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e da FIAC e Metal, a 30 de maio, e esteve aqui também connosco o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática no dia 19 de julho. Tinha sido consensualizado em reunião de comissão que ouviríamos também, no final, o Ministro da Economia e do Mar também sobre este assunto. Esta audição em concreto é requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por isso o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda começa com uma audição de apresentação de 3 minutos, depois o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado, se assim o Sr. Ministro entender, terão uma intervenção inicial de 10 minutos e depois cada um dos grupos parlamentares terá até 4 minutos e cada um dos deputados únicos, se assim o entenderem, terão até 3 minutos, o que perfaz um total máximo de 30 minutos. E, por fim, o Sr. Ministro da Economia do Mar terá até 15 minutos para poder responder à ronda de intervenção dos vários grupos parlamentares. Eu serei estrito relativamente ao tempo a utilizar, ainda por cima porque depois temos uma segunda parte, a nossa reunião ordinária da Comissão de Ambiente e Energia e temos uma longa tarde de trabalhos. Por isso, eu queria convidar o Sr. Deputado, Vice-Presidente desta Comissão, Deputado Pedro Filipe Soares, para poder fazer esta apresentação do requerimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e por vicissitudes várias entre o momento em que apresentámos o requerimento e a audição passaram-se vários meses e o Governo está também numa circunstância diferente daquela que existia quando apresentámos o requerimento. Em todo caso, é nosso entendimento que é pertinente na mesma esta audição do Sr. Ministro e por isso pretendemos levá-la por diante e ela pode ser proveitosa também para o país e para os trabalhadores da refinaria da Galp de Matosinhos, assim o esperamos. Em dezembro de 2020, de forma unilateral, a Galp tomou a decisão de encerrar a refinaria de Matosinhos em função de um único interesse, o seu interesse de maximizar os lucros. Sobre essa decisão, o Primeiro-Ministro António Costa disse, e cito, era difícil imaginar tanto disparate, tanta asneira, tanta insensibilidade, tanta irresponsabilidade. Quem se porta assim tem de levar uma lição. 3 anos depois, nós podemos perguntar, em primeiro lugar, qual foi a lição que a Galp levou deste Governo. E começar por chegar às conclusões a esta resposta, analisando como foi tratada a Galp ao longo deste período, como os principais prejudicados desta decisão, os trabalhadores da refinaria, os ex-trabalhadores, foram tratados ao longo deste período. E é curioso como durante 2 anos os trabalhadores foram votados ao completo abandono. Não tiveram apoios para nova formação, não tiveram um vislumbre de qualquer solução para a sua circunstância, estiveram apenas e só no subsídio de desemprego, a receber o subsídio de desemprego, enquanto o tempo contava para o fim desse pagamento de subsídio. Ao longo deste período, vários projetos foram anunciados pela Galp, em protocolos com a Câmara Municipal, com a CCDRN, com o Governo, e vários deles chegavam sempre à mesma conclusão. Haverá investimento público para esses projetos, não haverá lugar para os ex-trabalhadores da refinaria em nenhum destes projetos. Assim era quando a Galp apresentava o Innovation District,
Assim era quando a Galp dizia que queria fazer nos terrenos da Galp cedê-los para o polo da Universidade do Porto. Assim era quando em abril do ano passado, abril de 2023, o Sr. Ministro foi a Matosinhos anunciar o Centro Internacional de Biotecnologia Azul. E por isso percebemos que os trabalhadores foram mesmo deixados para trás. Mas a Galp, ao longo deste período, não levou nenhuma lição, a não ser que o crime compensa. O crime social de trazer despedimentos, de destruir a economia, compensa. Mas o Governo também fez parte, não só de dar esse benefício à Galp, mas de uma enorme farsa. O Sr. Ministro esteve lá em abril passado, que dizia que em 2 anos tinha um protocolo para a criação do Centro Internacional de Biotecnologia Azul. Onde está ele? Onde ficou ele? Onde é que está o Innovation District? Onde é que está o polo da UP nos terrenos da Galp? Vemos que nada disto está a realizar e é sobre estas matérias que queríamos esclarecimento, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial até 10 minutos e se desejar poderei passar a palavra também ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer vir debater com os senhores deputados e responder às vossas questões e, portanto, eu penso que este dossiê é um dossiê muito importante. Como disse o senhor deputado, a decisão de encerramento da Galp foi uma decisão unilateral, foi tomada em dezembro de 2020, portanto, a companhia alegou que as atividades em Matosinhos já não faziam sentido no seu portfólio de negócios. Parou a produção da refinaria em abril de 2021 e, portanto, nesta altura o que temos em Matosinhos a funcionar é...
Presidente, não se está a ouvir bem, peço desculpa, não...
Quero aproximar um pouco mais...
Ah, ok. Portanto, a produção parou completamente em abril de 2021, em termos da refinaria. O que existe hoje em Matosinhos é o parque logístico que está a funcionar, que garante a distribuição de combustíveis químicos e lubrificantes para toda a Zona Norte, incluindo o jet fuel. Portanto, esta decisão foi uma decisão unilateral e, como o Sr. Deputado referenciou, realmente o Sr. Primeiro-Ministro manifestou a sua discordância e utilizou palavras duras a este respeito. Eu acho que, na sequência dessa intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, que se tem feito ao longo deste tempo, é trabalhar em duas dimensões. Uma, com os trabalhadores, e, portanto, o trabalho com os trabalhadores está a ser feito com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e também com o Ministério do Ambiente através do Fundo de Transição Justa, com a Câmara Municipal de Matosinhos e a CCDR Norte, e já vamos falar da situação atual dos trabalhadores. Depois, relativamente ao aproveitamento futuro daquele parque e daquele terreno, realmente há esses dois grandes projetos que também o Sr. Deputado referenciou, e que eu também já vou abordar, nomeadamente o Centro de Biotecnologias Marinhas, que está todo o processo em desenvolvimento. Nós temos um protocolo, um acordo que está, um draft desse acordo que está a ser negociado com a Fundação Oceano Azul, e isso fará parte da pasta de transição que o Governo deixará e que nós iremos preparar. Nesta altura acho que já não há condições para darmos os passos subsequentes que estavam programados. Recordo só que este Centro de Biotecnologias Marinhas é absolutamente fundamental para o futuro da economia portuguesa. Portanto, o grupo de trabalho que criamos com a Fundação Oceano Azul e com os vários ministérios envolvidos identificou que estamos a falar de um mercado que vale 100 mil milhões de dólares no âmbito internacional e que vai duplicar até 2030. E, portanto, se nós fizermos as coisas corretas e desenvolvermos o projeto, é possível que o país atraia entre 6% a 7% deste mercado internacional e isso pode realmente configurar aqui uma aposta muito importante para o país. Porquê que demorou mais tempo? Porque trata-se de um projeto novo, tratava-se de identificar não só o mercado, mapear todo o nosso sistema científico e tecnológico, as empresas, definir os contornos do que pode ser o Centro de Biotecnologias Marinhas, quais as entidades que deveriam participar e como se transformar, sobretudo, o centro, não só num centro de investigação e desenvolvimento tecnológico, mas também, sobretudo, num centro de criação de valor, de desenvolvimento das empresas e de ser um motor da economia. A esse respeito também, e como o Sr. Deputado referenciou, há também a ideia da criação do Distrito de Inovação, para o Centro de Biotecnologias Marinhas, o Sr. Secretário de Estado do Mar depois pode dar detalhes, mas a área que temos em mente é uma área de cerca de 20 hectares e, portanto, temos que assegurar que nessa área os solos estão descontaminados e o processo de descontaminação dos solos é um processo que está a ocorrer. A Galp apresentou o plano de desativação parcial da refinaria de Matosinhos, a seguir apresentou o plano de demolição e desmantelamento, que inclui o plano de obra, a remoção do amianto, o plano de gestão dos ruídos, vibrações e a gestão das poeiras e também o plano de prevenção e gestão dos resíduos. A APA emitiu um parecer favorável inicial, condicionado ao plano de desativação parcial da instalação. Depois, a própria Galp, em articulação com a Câmara de Matosinhos, a CCDR Norte, está a realizar a campanha preliminar da avaliação da qualidade dos solos e das águas e de avaliar o processo de descontaminação. Os custos do processo de descontaminação são custos que serão integralmente participados pela Galp, portanto isso é absolutamente claro. E pouco a pouco, depois daquela situação inicial, o que podemos dizer hoje é que existe um grupo de trabalho em que a Câmara de Matosinhos está a funcionar com a Galp e que o grupo está a avançar neste processo. Portanto, esperemos que produza também os seus resultados. Em relação ao Distrito de Inovação, a área é menor, é uma área de cerca de 4 hectares, vai ser sobretudo patrocinada pela Universidade do Porto, que quer criar um centro de investigação especializado em telecomunicações, em robótica, também na economia do mar e com uma incubadora. Está prevista aqui a apresentação do Master Plan, não há, digamos, um prazo para a apresentação deste Master Plan. O Sr. Secretário de Estado depois poderá eventualmente dar também detalhes da conversa que teve com a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, mas, digamos, este processo está a ocorrer e é evidente da nossa parte, nós estamos aqui para tentar pressionar o máximo e fazer com que as coisas aconteçam. Relativamente à situação dos trabalhadores, eu penso que tem havido uma evolução e é evidente que, do ponto de vista do Governo, a sensibilidade social para a questão dos trabalhadores é sempre máxima e esta decisão unilateral levou, do que conseguimos apurar, e atenção que o Ministério da Economia não faz a gestão deste dossiê que tem a ver com os trabalhadores, como disse, as informações que vamos prestar são as informações que nos deram o Ministério do Trabalho e o Ministério do Ambiente. Havia 172 trabalhadores que, portanto, no início foram abrangidos pelo processo de despedimento coletivo. Em termos das conversas com a Galp e das interações que existiram, hoje temos cerca de 103 trabalhadores que já trabalharam, 103 no total, que ou estão a trabalhar ou são reformados. São cerca de 34. Os que estão a trabalhar foram reintegrados em instalações da Galp ou de companhias ali da periferia e da zona. O que é que se passa em relação aos remanescentes trabalhadores e que é a nossa grande preocupação? Nós temos 31 ex-trabalhadores que nesta altura estão em formação profissional e temos 37 ex-trabalhadores que estão como desempregados a receber subsídios no fundo, no âmbito da Segurança Social. Sobre o trabalho que está a ser desenvolvido para a qualificação profissional, nós temos em curso vários instrumentos que estão em atividade. Na área da formação de reconversão profissional, já com os cursos a ser ministrados pelo IFP, neste momento está a decorrer o curso de maquinista ferroviário com cerca de 15 formandos e o curso de empreendedorismo com 11 formandos. As restantes ações estão em preparação, que é marinheiro, maquinista e também na área das energias renováveis. O segundo grande polo é o apoio ao empreendedorismo. Todos estes projetos estão a ser financiados também no âmbito do Fundo de Transição Justa, que tem cerca de 60 milhões de euros para todo o conjunto de ações. Nos apoios ao empreendedorismo, portanto, está em execução, tem uma dotação de cerca de 1,5 milhão de euros, para apoiar a reconversão profissional dos ex-trabalhadores por via da criação ou expansão de microempresas e a criação, portanto, do próprio emprego. E ao abrigo deste instrumento pode ser apoiada também a questão da criação do próprio emprego, assim como a criação de postos de trabalho por conta do outrem. o apoio à criação do próprio emprego e à criação de postos de trabalho por conta do trem constitui uma forma de assegurar a reintegração estável e sustentável dos trabalhadores no mercado de trabalho. Um terceiro grande polo que desde o início também alertou para a nossa sensibilidade são as preocupações que são manifestas relativas à integração no mercado de trabalho dos ex-trabalhadores e à redução dos seus rendimentos. Portanto, o que se encontra em preparação é um aviso para a apresentação de candidaturas que visa atribuir uma compensação pecuniária, temporária e gradual aos ex-trabalhadores que tenham celebrado contratos com remuneração líquida inferior associada ao vínculo contratual com a Galp. Por último, há um outro pacote que é a participação individual na formação para os ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos que pretendam aumentar as suas qualificações escolares ou profissionais por via da frequência de ações de educação em formação disponíveis no mercado. Neste contexto, portanto, em articulação com o Programa Norte 2030, em articulação também com a Câmara de Matosinhos e o IFP, o que temos é a formação profissional promovida por entidade certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho pela DGERT, ou um curso superior promovido por entidades acreditadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3ES, ou outros cursos ministrados por estabelecimentos reconhecidos por entidades oficiais. Podem ser beneficiários os ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos, independentemente da sua situação face ao emprego, à data de início da formação. E a taxa máxima de cofinanciamento é de 100%. Progressivamente...
E para terminar, Sr. Ministro...
Ok.
Não, pode só, terminar, só para lhe dizer que já ultrapassou o tempo.
Ah, ok, peço desculpa. Progressivamente serão implementadas as demais intervenções previstas no plano de transição justa, designadamente no âmbito das energias renováveis, da investigação e inovação, da mobilidade, contribuindo para a transformação e inovação daqueles territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Depois desta intervenção inicial, eu dou agora então a palavra aos vários grupos parlamentares, aos deputados únicos, e nesta ronda de intervenções começa o Sr. Deputado Rui Lage, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu diria que a Galp teve um comportamento displicente e insensível para com trabalhadores que deram o melhor de si à empresa durante várias décadas. E teve também um comportamento displicente para com o Governo, porque é evidente que se o Governo tivesse sido envolvido num encerramento programado da refinaria, as coisas teriam corrido de forma diferente. E para que fique claro, se é que não ficou já, o PS repudia a forma inopinada como a Galp ditou o fim da sua operação em Matosinhos. Mas confrontado com esse fecho inopinado, o Governo agiu. O Governo mobilizou as verbas disponíveis no Fundo para a Transição Justa, envolveu a CCDR, envolveu a Câmara de Matosinhos, envolveu o IFP e procurou disponibilizar formações e apoios para a reconversão profissional que já aqui foram relatados pelo Sr. Ministro e que eu não vou aqui repetir. E, ao mesmo tempo, procuraram criar condições para relançar aquela área como um polo ligado à economia do mar, à inovação tecnológica e ao conhecimento com a Câmara de Matosinhos e com a Universidade do Porto, que terá ali futuramente um novo campus. E é evidente que esse campus poderá gerar empregos qualificados e poderá até vir a reintegrar alguns dos ex-trabalhadores. Mas é evidente que isso não se pode fazer sem que passe o processo, a etapa de desmantelamento e de descontaminação que leva tempo. E que fique também claro que se é verdade, como é dito no requerimento do Bloco de Esquerda, que o encerramento não foi ditado por preocupações climáticas, isso não quer dizer que as preocupações climáticas não justificassem o encerramento da refinaria de Matosinhos, porque justificavam preocupações climáticas, preocupações relacionadas com a qualidade ambiental, preocupações ligadas com o bem-estar das populações, com a saúde pública e com a segurança. E é bom que isso seja dito, tenho sempre alguma pena de que esta dimensão fique arredada destas audições, como se fosse apenas uma nota de rodapé, porque a verdade é que a refinaria de Matosinhos era o principal foco de poluição da região norte, tal como ao dia de hoje Sines é o principal emissor de CO2 e de poluentes altamente tóxicos do país. E é evidente que as populações de Matosinhos e arredores deixarão de estar sujeitas a esses poluentes. Nós no PS levamos a transição ecológica a sério e foi graças ao arrojo de vários governos do PS a reformas pioneiras e verdadeiramente estruturais, que nós pudemos, por exemplo, acomodar já o encerramento de duas centrais a carvão, coisa que na Alemanha não é possível. Como se sabe, a Alemanha voltou a ter a necessidade de queimar carvão como se não houvesse amanhã. Nós fizemos a aposta certa nas energias renováveis. Agora, o que nós não podemos é deixar que estas estruturas, que estas grandes refinarias encerrem, sem que esse encerramento seja um encerramento calendarizado, organizado, devidamente planeado e devidamente programado, e sem que os interesses dos trabalhadores e das suas famílias sejam devidamente acautelados. Simplesmente, neste caso, o fecho intempestivo por parte da Galp não permitiu esse encerramento programado. E se é verdade que alguns trabalhadores foram votados ao abandono pela Galp, certamente que eles não foram votados ao abandono pelo Governo e pela Câmara de Matosinhos, e acho que todos estamos empenhados, continuamos empenhados num desfecho satisfatório para os ex-trabalhadores que não têm ainda a sua situação resolvida. Aproveitando a presença do Sr. Ministro, eu perguntaria se crê que nós podemos tirar lições para o futuro, uma vez que a Galp não tirou essas lições, e quando digo nós, refiro-me ao poder político. Se o poder político deve tirar ilações e lições relativamente a estes processos no futuro, e como é que nós podemos transformar o encerramento destas grandes refinarias, que é inevitável, mais tarde ou mais cedo, também é bom que se diga, como é que podemos transformar esse encerramento em oportunidades de desenvolvimento do território e de criação de emprego qualificado e bem remunerado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD e convido o Sr. Deputado Paulo Ramalho a usar da palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Economia, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Decorreram 3 anos sobre a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos. Foi a 21 de dezembro de 2020, todos lembramos, em vésperas de Natal, que a Galp comunicou esta decisão. Na altura, o Governo mostrou-se surpreendido com a decisão, como já foi aqui dito, alegando desconhecimento, mas ao mesmo tempo dava a entender que este encerramento era oportuno numa lógica de descarbonização. Um ano mais tarde, em setembro de 2021, o Sr. Primeiro-Ministro falava numa lição à Galp, acusando a empresa de total insensibilidade social e de deixar um enorme passivo ambiental de solos contaminados, não dialogando com a Câmara nem com o Estado sobre o que pretendia fazer. Entretanto, passaram quase 2 anos sobre estas declarações e percebemos pelas audições anteriores que o Governo, e com todo o respeito, Sr. Ministro, também precisava ele próprio de boas lições, pois ficou óbvio que o Estado falhou e continua a falhar em Matosinhos. E o desalento estende-se à própria Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que o admitiu aqui com todas as letras quando referiu que o impacto do encerramento da refinaria foi brutal, dos 170 trabalhadores diretamente afetados, grande parte deles continua numa situação de vulnerabilidade e sentem-se abandonados, muitos outros trabalhadores e pequenos empresários foram afetados, bem como toda a comunidade, há excesso de burocracia, derrapagem de prazos, avisos por abrir, medidas por aplicar, há trabalhadores sem rendimentos. Portanto, é óbvio que o Estado falhou e continua a falhar em todo este processo. Em outubro de 2021, é bom que se recorde, o PSD apresentou um projeto de resolução a alertar para a falta de planeamento neste processo, propondo medidas para reforçar a coordenação institucional. A iniciativa acabou por ser rejeitada com os votos contra do PS e a abstenção do PCP e Bloco de Esquerda. Hoje está bem vista, ou está à vista de todos, a razão das preocupações do PSD. Nem os números dos trabalhadores afetados conseguimos ter de forma clara, pelo que se viu nas audições do IFP e da CCDRN. Um estudo da Universidade do Porto chegou mesmo a estimar a perda de 5 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, em toda a área metropolitana do Porto. A verdade é que o capítulo da prometida reconversão social já foi perdido. Chegou tarde. As carreiras dos trabalhadores já foram interrompidas, sendo que para muitos o subsídio de desemprego já está a terminar, como lembrava recentemente um dirigente sindical. Entretanto, recordamos que em maio passado o próprio Sr. Ministro da Economia afirmou: temos de trabalhar com a Galp para fazer face aos compromissos que tem e à responsabilidade social que tem. A Galp tem de assegurar a reintegração dos trabalhadores e a requalificação dos outros. A verdade, Sr. Ministro, é que, mais uma vez, por falta de diligência, competência ou autoridade do Governo, pouco ou nada aconteceu. Mas o grande desafio que se coloca para o futuro é, sobretudo, a requalificação ambiental e urbanística do território, que se espera poder proporcionar oportunidades para toda a região. O Governo e a Administração Central não se podem aliar deste processo, remetendo as responsabilidades simplesmente para os privados e para a autarquia.
Não podemos continuar a propor projetos ad hoc para o território sem enquadramento que se sucedem conforme os dias, sejam refinarias de lítio, polos de inovação, centros de biotecnologia azul, polos da Universidade do Porto ou zonas residenciais de luxo. Foi com surpresa que vimos noticiada a intenção, entretanto, de um grupo inglês adquirir a refinaria à Galp para voltar a reabrir sem que se ouvisse uma palavra por parte do Governo. Pelo que perguntamos ao Sr. Ministro qual a proposta que foi feita e se foi ou não contactado para o efeito. É que estas notícias geram incerteza, criam expectativas, fomentam a especulação. Neste processo é preciso planeamento, visão estratégica e de conjunto. O Governo tem de ser forte também com os mais poderosos. É preciso acautelar a descontaminação dos solos e a proteção da saúde pública. Se o Estado voltar a falhar, Sr. Ministro, à comunidade, como falhou aos trabalhadores, perderemos uma oportunidade de requalificar o território do ponto de vista urbanístico, económico e ambiental. Não basta dizer que há orientações e verbas do Fundo de Transição Justa, se entretanto nada ou pouco acontece. Sr. Ministro, sabemos que este Governo está em final de vida e que amanhã outro virá. Mas estou certo que concordará que uma democracia esclarecida alimenta a transparência e o escrutínio. Pelo que solicitamos que nos esclareça, de forma mais concreta, sobre o que está efetivamente previsto acontecer em todo aquele território, incluindo o calendário de desmantelamento da unidade industrial e a descontaminação dos solos, sendo que as propostas que o Sr. Ministro
e aqui falou de projetos,
estou já a terminar, referiu, estão longe de ocupar toda a área da refinaria que pertence à Galp. Somos claramente a favor da transição energética, mas também do rigor e da competência e de um Estado que não se esquece das suas responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Ramalho, dou agora a palavra então ao Grupo Parlamentar de Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, antes de mais, permita-me dizer-lhe que, não estando na sua responsabilidade direta o fecho da refinaria, muito mais podia ser feito do que uns apartes do Sr. Primeiro-Ministro numa forma condenatória, que todos sabemos que de condenação não tinha nada, porque se efetivamente o Governo quisesse manter a refinaria aberta, a refinaria continuaria a trabalhar neste momento e isso será provado brevemente. Isto é mais do que uma questão de política energética, e o Sr. Ministro sabe. Isto é uma questão de soberania nacional e de justiça social. E o Sr. Ministro, que várias vezes invocou, nesta mesma casa, que iria manter a IFASEC, mesmo gastando os milhões que gastava por mês do erário público, para salvaguardar os postos de trabalho. Eu não vi com esse empenho para salvaguardar os postos de trabalho dos trabalhadores da Petrogal. Estamos a falar em 1.000 trabalhadores diretos e 5.000 indiretos. Estamos a falar que esta refinaria representava 1,5% do PIB nacional, 5% do PIB da área metropolitana do Porto. Isto seria motivos mais do que suficientes para que o Sr. Primeiro-Ministro não mandasse um chão de baites a este respeito e agisse, e tivesse intervido e tivesse evitado o fecho. Porque senão, repare, o consórcio da Galp com a Northvolt, em que a administração da Galp já veio dizer que precisava de 700 milhões de euros do PRR para a conversão do lítio. Se assim fosse, o Governo vetava, não dava apoio nenhum, porque isto nós já estamos a ver onde é que isto vai dar. E cá estaremos daqui por uns anos para dizer se nós estávamos certos ou errados. O fecho da refinaria está-se a preparar para ser um data center 2. Aponte, Sr. Ministro, o dia que é hoje e falaremos daqui por uns anos para ver se eu estou certo ou errado. Aquilo é o data center 2. É Sines 2 em Matosinhos. Senão, vamos esperar para ver se será assim ou não. Agora, muito prático e objetivo. Como é que o Sr. Ministro explica e justifica este encerramento? Ao nível energético e ao nível do emprego. Essa é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar e que me fizesse agora o comparativo com a EFASEC. O segundo ponto, está ou não este encerramento relacionado com o lítio? Teremos ou não, dentro de alguns anos, mais um escândalo idêntico ao que se passou agora? Até porque, relembro, o consórcio da Galp com a Northvolt teve o aval do antigo Ministro do Ambiente e do antigo secretário de Estado do Ambiente, João Galamba. Portanto, há aqui muito lítio envolvido. E depois pergunto-lhe sua opinião pessoal também, não só como ministro, mas pessoal também. Uma vez que sou ministro, enquanto administrador da Partex, em 2018 dizia não vale a pena investir em Portugal. Não vale a pena. Portugal não quer independência energética, não quer autonomia energética, portanto não vale a pena investir neste país. E eu pergunto-lhe, mantém esta posição relativamente à refinaria da Galp? É ou não uma perda de autonomia energética, de soberania energética e de aumento da dependência externa? É que são casos, Sr. Ministro, que em tudo são idênticos. Há uma clara perda de soberania. Há uma alienação total daquilo que é a nossa produção interna, a nossa capacidade de não depender de terceiros. E o Sr. Ministro, à data, defendia uma posição que nós também defendemos, autonomia. O que é que mudou de 2018 para 2023? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Primeiro tivemos o Primeiro-Ministro, há uns anos, a prometer dar uma lição exemplar à Galp. Agora temos o PS a perguntar ao Ministro que lições podemos nós retirar deste processo, como agora acabámos de ouvir, e a dizer que este encerramento não foi feito por motivações ambientais, mas podia ter sido. Eu pergunto ao Sr. Ministro se nós não estamos com um processo que, na verdade, não tem nada a ver com despoluição, tem a ver com desindustrialização. E se nós não estamos na nossa economia com as mesmas ou maiores necessidades energéticas, de combustíveis, de produtos industriais, de produtos refinados, que passam a ser produzidos fora do nosso país, com emissões para a mesmíssima atmosfera, em que o consumo e a importação dos combustíveis, do ponto de vista da contabilidade carbónica, vai precisamente dar ao mesmo, com a grande diferença que são produzidos lá fora e importados para cá. E a questão que se coloca agora, até com tanta conversa, o Sr. Ministro acompanha muito diretamente aquelas novas discussões sobre os combustíveis de aviação sustentáveis, o SAF, etc., etc., anúncios que são colocados por empresas e grupos económicos para esse setor, para o nosso país, para esta região, e eu pergunto, então não se passa nada? Né? Relativamente às questões do Centro de Biotecnologia, etc., investigação científica e académica, nós nunca dissemos que não se faça isso. O que dizemos é que é indispensável uma alternativa de investimento industrial. Uma alternativa de investimento industrial que, Sr. Ministro, pergunto-lhe se não confirma, é que não está nada à vista. Não confirma o Sr. Ministro que, desse ponto de vista crucial para o nosso país, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, a questão da produção industrial, que tem uma machadada gigantesca com todas as implicações do ponto de vista social, do ponto de vista do nosso desenvolvimento, e não há uma alternativa à vista relativamente àquela unidade e àquela área, nomeadamente. E, portanto, isto não tem nada a ver com despoluição, tem a ver com desindustrialização. E aqui entra também a questão das lógicas de curto prazo dos acionistas privados. Qual é especificamente a aplicação da verba do Fundo de Transição Justa? A lição exemplar que se vai dar à Galp é atribuir uma fatia de que valor do Fundo de Transição Justa? Ainda vão ganhar dinheiro em cima disto? Aquilo que está colocado relativamente às outras unidades industriais estratégicas que foram encerradas, que constituíram igualmente decisões lesivas do interesse nacional, verificou-se, apesar de tudo, a existência de projetos industriais que apontavam para a reintegração de trabalhadores, no caso de Sines, em relação à central termoelétrica e do Pego, com o encerramento da central a ciclo combinado, que é preciso levar a cabo e concretizar efetiva e plenamente, coisa que não aconteceu. Agora, aqui em Matosinhos, não existe nenhuma alternativa e aquilo que está colocado é, digamos, dispersar os trabalhadores com todo aquele conhecimento, com todo aquele valor, dispersá-los para as reformas, para o desemprego, emprego, para a formação, para maquinistas, para isto, para aquilo. E falta indústria no país, falta indústria na região e não se substitui com aquilo que naturalmente complementa, mas nunca substituirá a atividade industrial. Relativamente a esta matéria, não queria deixar de colocar estas questões. Fala-se nos 5 milhões, e o Sr. Ministro falou há pouco, 1 milhão para formação profissional e para empreendedorismo, etc. Há ou não uma perspectiva em que, na verdade, estamos a olhar para um problema de transição, que não é transição energética, é uma transição económica no sentido mais negativo do termo. É de desmantelamento, sem nenhuma perspectiva de futuro, nem para aqueles trabalhadores do ponto de vista estrutural, nem para a produção industrial do nosso país, quando ainda hoje existem condições e existe um potencial que não deveria ser desperdiçado, ao invés de dar o caso como arrumado e passarmos agora à discussão de um centro de biotecnologia azul. Já agora que eu pergunto, se foi anunciado para setembro a apresentação de novidades em relação a essa matéria, de um protocolo que estaria assinado, mas que, pelos vistos, está em negociação. Gostava já agora que nos pudesse esclarecer essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, então, ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Este debate pode ser um debate sobre modelo económico, pode ser um debate sobre transição energética, pode ser um debate sobre economia de futuro, mas não pode é deixar de ser, desde o início, um debate sobre responsabilidade social e sobre responsabilidade política. Há uma empresa, que é a Galp, que decidiu unilateralmente encerrar uma refinaria que tem um impacto brutal na economia de Matosinhos e da região do Grande Porto. Diz a Faculdade do Porto, que pode ter um impacto de 5 mil postos de trabalho. E há um governo que, face a uma empresa que não tem nenhuma responsabilidade social e que desfere este ataque brutal à economia, aos direitos de trabalho, responde, vai levar uma lição. E, no entanto, o tempo passa e quem apreende os malefícios desta lição são, em primeiro lugar, os trabalhadores, que ficaram anos à espera que lhes dessem uma resposta e, mesmo assim, como é comprovado pelos dados que o Sr. Ministro aqui demonstrou, muitos deles continuam sem ter a sua circunstância resolvida. E nós estamos a falar, e vou citar os dados do Sr. Ministro, de 172 trabalhadores envolvidos no despedimento coletivo direto. E agora, qualquer pessoa faz a conta simples de diferença entre os 5 mil postos de trabalho que esta decisão teve como impacto na economia e os 172 que são o universo com o qual as entidades públicas estão a trabalhar. E aqui percebemos que há um vazio, há um enorme vazio na resposta social a dar a esta decisão em particular e a colmatar estes impactos na economia do Grande Porto, na economia de Matosinhos. Sobre isso, nós não aceitamos que se tente sequer aligeirar as responsabilidades da Galp, dizendo, bem, há males que vêm por bem, isto até ajuda a despoluir o espaço de Matosinhos. Isso é inaceitável. É que a irresponsabilidade social da Galp não pode ser aqui minorada neste processo. É porque nós podemos e devemos discutir uma transição energética. Nós estivemos a favor do encerramento da central a carvão do Pego. Mas lembremos-nos, foi feito com o pagamento justo de indenizações aos trabalhadores, nenhum deles foi deixado na mão, não aconteceu o mesmo em Matosinhos. E por isso nós não podemos ter uma transição energética servida com veneno para os trabalhadores ou com veneno para as populações ou para as economias locais. Isto é que não é aceitável. Mas é isto que está a acontecer. Sempre que nós dissermos que a Galp, esta decisão até tem como impacto positivo menor poluição e uma ajuda à transição energética, estamos a deslegitimar as críticas que são certeiras à irresponsabilidade social da Galp. E eu com isso queria separar as duas coisas, não é para nós aceitável que tal aconteça. Mas há uma responsabilidade do Governo que para nós também é incompreensível, como não foi devidamente cumprida. Porque o Governo percebeu e bem que a Galp agiu mal, certo. E o que é que o Governo fez? Assinou protocolos com a Galp, ajudou a um conjunto de afirmações públicas até para limpar a imagem da Galp, mas deixou os trabalhadores para trás. E depois, vários dos calendários que foram definidos até pelo próprio Governo não estão a ser cumpridos.
Diz o Sr. Ministro, o Innovation District não há data para a apresentação do Master Plan. Não, há, Sr. Ministro, era o mês passado. Era o mês passado, não foi apresentado. Responsabilidade de quem? Da Galp. E a quem é que se pede mais responsabilidades? A ninguém. Aparentemente a ninguém. Continuamos a aceitar que sejam os privados a determinar o passo deste tipo de investimentos, que o próprio Governo diz que serão estruturantes para aquela região. E o Centro Internacional de Biotecnologia Azul? Não há prazos para isso? Havia um prazo em setembro para apresentar o plano. E havia 20 meses, palavras do Sr. Ministro, 20 meses, que disse em abril passado, quando assinou o protocolo, para construir este Centro de Biotecnologia Azul. Onde é que ele está? Vai ser construído nos terrenos que vão demorar 30 meses até estarem despoluídos? Não bate certo. Mas as populações ficam à espera. Ficaram os trabalhadores à espera e desesperaram. Ficou a economia local à espera e desesperou. O Governo ainda não implementou, junto com a Câmara Local, os apoios à economia que sofreu com esta decisão. E por isso, porquê este tempo tão tardio em dar a tal lição à Galp e porquê dar a lição aos trabalhadores e às populações como se fossem eles culpados disto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim por finalizada esta ronda de intervenções dos vários grupos parlamentares que entenderam usar da palavra e agora devolvo a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Mar e ao Sr. Secretário de Estado. Se assim o entender, tem até 15 minutos para fazer esta resposta global. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Eu penso que vários deputados aqui colocaram a tónica naquilo que eu penso que é a tónica exata. Nós temos aqui uma grande instalação industrial que encerra, com um impacto muito significativo no tecido económico e produtivo da região, uma decisão unilateral que foi tomada pela companhia que detém esse ativo, e enfim, o Estado não se pode imiscuir diretamente nesse tipo de decisões, mas em função da responsabilidade social das próprias companhias era exigível que a Galp tivesse comunicado antes, tivesse concertado com o Governo um plano, sobretudo para atender à situação dos trabalhadores. Eu diria que depois de todo este processo decorrido, claramente não há nesta altura um voltar de costas aos trabalhadores, há todo um conjunto de ações, como procurei aqui elencar, que respondem exatamente a esse desígnio. A Câmara Municipal de Matosinhos tem um gabinete que criou para acompanhar, trabalha com a CCDR Norte, o Ministério do Trabalho tem o IFP e portanto, e as suas várias instalações também que acompanham essa situação. O percurso de cada um dos trabalhadores está identificado e recenseado, há esses contactos e penso que nesta altura não existe, desse ponto de vista, um abandono ou um voltar de costas. Agora, o problema, como alguns dos senhores deputados colocaram, tem muito mais a ver com a transformação que nós queremos para o país, sobretudo ao nível da industrialização. E eu concordo com o senhor deputado Bruno Dias que nós temos que olhar aqui para um facto, nós não podemos desindustrializar o país, nós temos que aproveitar os ativos que o país tem para reindustrializar o país. E há muitas coisas que estão a ser feitas desse ponto de vista. O Centro de Biotecnologias Marinhas era e é uma das grandes respostas, exatamente ocupando os terrenos que foram da refinaria. A economia do mar, como procurei referenciar, tem uma grande capacidade de desenvolvimento no país e, portanto, a esse nível nós temos que ter uma resposta certa. Mas atenção, às indústrias que nós queremos atrair e queremos desenvolver no país são indústrias alinhadas exatamente com a transformação do paradigma energético. E é por isso que, claramente, as refinarias, e neste caso uma refinaria que ainda por cima era responsável por uma fonte de produtos altamente poluidores para a Zona Norte, como acentuou o deputado Rui Lage, é evidente que o encerramento, o que tem aqui é ele não ter sido feito com todas as regras e sobretudo para proteger os trabalhadores. Agora nós estamos alinhados com a transição energética, queria só chamar a atenção que o país tem feito um percurso também notável a esse nível, aliás a COP28 acabou por reconhecer que estamos no topo dos países no mundo que têm melhor desempenho climático, há muitas coisas que ainda temos que fazer, há imperfeições, mas estamos a avançar a esse nível. 60% da nossa eletricidade já provém hoje de energias renováveis, estamos a desenvolver o cluster de energias renováveis com o grande projeto das eólicas offshore, mas nós não queremos energias renováveis para ter energias renováveis. Queremos energias renováveis para atrair exatamente a nova geração de indústrias verdes. E esta indústria, claramente, é uma indústria altamente poluente, dos combustíveis fósseis, é uma indústria que tem vida datada, mas nós queremos substituí-la, por exemplo, com indústrias como a do aço verde. O aço também é das indústrias mais poluentes do mundo, é responsável por 8% das emissões mundiais de CO2, mas não é por acaso que algumas das companhias internacionais procuram-nos, que trabalham na área do aço, para desenvolver aquilo que é a nova geração de indústrias do aço verde. E há projetos a esse nível que estão a ser conversados e que espero que no futuro, também constarão da pasta de transição, e que no futuro o país possa conseguir fixá-los. E é esse tipo de transformação que nós queremos. Queremos empresas que sejam empresas verdes, desde logo o aço, que seria, do ponto de vista industrial, extremamente importante, e como acentuou o deputado Bruno Dias, eu acho que isso é muito significativo para o país conseguir apostar nessas indústrias. É o que estamos a fazer para atrair as fábricas de baterias. Eu sou das pessoas que está convicta que o mundo vai ser dirigido por baterias e o funcionamento vai repousar em baterias, e nós temos também alguns dos maiores fabricantes mundiais que querem estabelecer esses projetos no país, e é exatamente essa transformação que precisamos. Queremos fabricar carros elétricos, há uma das grandes agendas mobilizadoras no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência para criar condições para o país desenvolver essa transformação. Queremos fazer a transição do paradigma da mobilidade baseada nos combustíveis fósseis para a mobilidade elétrica, e portanto é isso que também temos que discutir. Agora, no caso da refinaria da Galp, é evidente que para aquele plano, para aquele projeto e para toda aquela área metropolitana, nós pensamos que exatamente com o Centro de Inovação e com o Centro de Biotecnologias Marinhas pode protagonizar uma das grandes mudanças para o futuro da economia portuguesa. Sobre os outros pontos que foram colocados, procurei apontar, enfim, as várias lajes, portanto, sobre as lições para o futuro, deputado Rui Lage, portanto a lição aqui é clara, temos de estar muito mais atentos àquilo que se passa no tecido económico e produtivo, ter identificar de antemão as transformações que se vão verificar e impedir que situações destas aconteçam. O Governo, eu penso que é o Governo que tem muita sensibilidade para todas as questões sociais, tem mostrado isso de múltiplas maneiras, mas obviamente como aqui foi colocado pelo deputado Paulo Ramalho, obviamente esta questão da intervenção da Galp e da unilateralidade da decisão obviou a que o Governo tivesse intervido logo no processo desde o início. De qualquer maneira, o Sr. Deputado disse que há 2 anos que fechou. Eu, portanto, quando cheguei ao Governo em março de 2022, foi um dos dossiês que procurei acompanhar com os meus colegas do trabalho, do ambiente e das alterações climáticas, e portanto o que estamos a fazer nesta altura é exatamente tentar, por um lado, minimizar todos os impactos para os trabalhadores e simultaneamente ver em termos da região norte e sobretudo do Porto o que é que se pode fazer. O planeamento aqui, como o Sr. Deputado referiu, é essencial, e o que estamos a discutir é com a CCDR Norte, com a Câmara de Matosinhos, exatamente replanear toda esta zona com base nestas duas grandes valências que mencionei. Sobre o Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, o Sr. Deputado referenciou que era necessário, portanto, evitar o fecho, e porque é que não foi adotado a abordagem que existiu relativamente à EFASEC. A resposta é simples, Sr. Deputado. Quando eu cheguei aqui, a refinaria da Galp estava fechada, já não estava a funcionar, ela encerrou em 2021 e, portanto, digamos, os dados estavam lançados e a intervenção teve em conta essa realidade. O Sr. Deputado depois referencia uma minha declaração há muitos anos na Partex, não valia a pena investir em Portugal, na área exatamente em que a Partex operava, que tinha a ver com um projeto que estava envolvido na altura e que não foram criadas condições. Agora, isso teve a ver com um caso específico, não tem a ver com a situação do país hoje no seu conjunto. E sobre a relação que estabeleceu com o lítio, enfim, não vou comentar isso, eu penso que neste caso não há essa relação, esses são projetos completamente separados, mas compreendo a inquietação e compreendo a preocupação que deixou aqui. Agora, a pergunta do Sr. Deputado, que é clara é sobre qual é o novo paradigma energético. E para mim o novo paradigma energético não se pode basear nos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, como nós sabemos, são altamente poluentes e nós temos que transitar daí. É o que o país está a fazer, é o que outros países devem fazer. Isto não tem a ver com uma questão de escolha, mas tem a ver com a nossa sobrevivência no futuro. A degradação ambiental que existe no planeta é imensa. Se nós continuarmos a aceitar que o paradigma energético se baseia nos combustíveis fósseis, nós vamos bater com a cabeça na parede. Queria só chamar a atenção que nós temos no hemisfério norte, 25% do hemisfério norte tem armazenado no chamado permafrost, que é o solo gelado, cobre 25% da área, 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. É duas vezes o carbono que está na atmosfera. Se nós deixarmos que esta área do planeta aqueça, então a situação vai ser extremamente difícil. É por isso que o antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse um dia de que é que vale a economia se nós não conseguimos respirar, e nós podemos chegar a uma situação desse tipo. Eu penso que a transição é absolutamente decisiva. Sobre o Sr. Deputado Bruno Dias, eu estou de acordo que falta indústria no país. É uma das críticas que eu faço aos últimos 50 anos, 40 anos da nossa democracia. Nós deixamos de desindustrializar o país. A indústria é absolutamente vital para criar valor. Ela está no cerne da criação de valor. É por isso que a reindustrialização, nós temos que, com todas as ideias que existem, replaneá-la. E eu identifiquei aqui alguns dos setores que estamos a tentar atrair para desenvolver a indústria, porque isso é absolutamente decisivo e é central para o futuro. Aliás, há um estudo muito interessante do professor Joseph Stiglitz, que compara a Uganda com a Coreia do Sul e mostra que, em 1960, o PIB per capita dos dois países era mais ou menos similar, à ordem de $1,000 por barril, 50 anos depois, $1,000 per capita, 50 anos depois, a Coreia do Sul tinha multiplicado o seu PIB per capita 23 vezes, exatamente porque apostou na indústria. E eu acho que a indústria verde, a indústria alinhada com estas transformações, é decisiva para o futuro. Sobre o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e as questões que colocou, o desmantelamento, há um grupo de trabalho, penso que o Sr. Deputado de Estado agora do Mar poderá explicar, que está constituído entre a Câmara de Matosinhos e a Galp para o desmantelamento da refinaria, para a descontaminação dos solos e para a criação de condições para o projeto se desenvolver. Não sei se o Sr. Deputado de Estado do Mar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente à questão que o Sr. Ministro referiu, eu gostava de dizer que, relativamente ao Centro Internacional de Biotecnologia, portanto, tal como o Sr. Ministro referiu, resultou de um trabalho da Task Force para o Mar, portanto, que o Sr. Ministro da Economia do Mar constituiu em maio do ano passado, e que um desses grupos tinha precisamente a ver com as questões da biotecnologia azul, e que se entendeu que esta seria, de facto, uma área interessante para se poder apostar naquilo que era o Innovation District. Relativamente ao trabalho que foi feito, o grupo de trabalho foi constituído em março deste ano, terminou, portanto, um grupo de trabalho que envolvia diferentes organismos do Estado, portanto, ligados à inovação e ao conhecimento, envolvendo também três ministérios, o Ministério da Economia do Mar, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério da Coesão Territorial, e teve também a participação de universidades e de fundações, procurando criar aqui três pilares, se quiser, importantes. O primeiro era o mapeamento de tudo aquilo que se estava a fazer em Portugal ao nível das biotecnologias. Em segundo lugar, também identificar aquilo que eram as melhores práticas internacionais do ponto de vista de centros de conhecimento e como é que eles estavam estruturados, e também do ponto de vista da industrialização da biotecnologia, apostando claramente naquilo que será uma reindustrialização do conhecimento. E o terceiro aspecto era também identificar aquilo que seriam aspectos relevantes para, quer do ponto de vista da legislação, por exemplo, da bioprospeção, de questões de licenciamento e também de mecanismos para atração de investimento nestes domínios. Como vê, portanto, foi um trabalho bastante complexo, do ponto de vista daquilo que foram as áreas de intervenção, envolvendo a grande comunidade, portanto, científica portuguesa, e, nesse sentido, portanto, foi entregue esse documento, um documento com, enfim, alguma densidade, como compreenderá, e que estavam precisamente a avançar, portanto, com um conjunto de situações para o qual, portanto, se pretendia criar um Centro Internacional de Biotecnologia Azul, e pareceu-nos interessante, ao Sr. Ministro e ao Sr. Primeiro-Ministro, que a localização, visto que no espaço do Centro de Inovação que estava a ser ponderado, poderia ser esta também uma amarra, portanto, e uma nova forma de industrialização do conhecimento, atraindo talento, a colocação, portanto, de jovens de formação apoiando também todo o Interland que tem a ver com a região norte e também com a região da Galiza, do ponto de vista da colocação de centros de conhecimento, passemos a ser, de facto, esta uma ótima localização, mas, como compreenderá, portanto, este é um trabalho que tinha que ser feito em parceria, quer com a Câmara Municipal de Matosinhos, que tem um grupo de trabalho que está a fazer essa, digamos, esse acompanhamento com a GALP e também com a Comissão de Coordenação, e foi sempre esse digamos, o trabalho que foi sempre desenvolvido. Neste momento, o que está a ser programado, portanto, e que, como o Sr. Ministro referiu, atendendo às circunstâncias políticas do país, estávamos a programar, digamos, a fase seguinte, que era a implementação deste processo, através do memorando de entendimento, para darmos a sequência, portanto, afetar os recursos financeiros, quer nacionais, quer também a captação e a atração de investimento estrangeiro e de fundos de investimento para a área da biotecnologia, para se poder também identificar, portanto, todo este trabalho, que seriam, basicamente, numa área de inovação, de conhecimento e de laboratórios e também num centro empresarial de biotecnologia, onde se poderiam colocar, digamos, as startups e as empresas que viessem lá a ser instaladas. Portanto, estamos a falar, de facto, do novo tipo de economia, estamos a falar, se quiser, da industrialização da biotecnologia azul para aquela região, que nos pareceu ser também, digamos, uma componente importante. Este trabalho terá que ser feito em paralelo com aquilo que foi, com aquilo que será a identificação das áreas que estarão mais descontaminadas e também de acordo também com o planeamento. Eu gostava só de referir ao Sr. Deputado Filipe Melo, Filipe Soares, peço desculpa, que estas questões, quando nós abordamos um território de 200 e tal hectares e quando se faz, digamos, um planeamento destas áreas, não é algo que se faça em muito pouco tempo. É matéria complexa, tem a ver também com aquilo que são as adequações com o Plano Diretor Municipal, tem a ver também aquilo que com a programação de toda a área do ponto de vista, por exemplo, da mobilidade. Portanto, é como se fosse pensar, digamos, uma nova cidade. Estamos a falar, digamos, de áreas com algum significado. E, naturalmente, que isto é o trabalho que está a ser feito por parte da Câmara de Matosinhos, através desse grupo de trabalho que tem tido evolução profícua, mas também que está a acompanhar aquilo que são os constrangimentos decorrentes do próprio terreno e daquilo que são as implicações da contaminação que vão, naturalmente, levar também uma programação adequada e faseada no tempo de áreas a serem, digamos, implementadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, uma coisa.
Sim, deixe-me só perguntar se o Sr. Ministro ainda quer usar da palavra ou se... Não. Muito bem, uma vez que terminou o tempo, mas ainda assim poderia... Sim, uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Houve uma pequena pergunta que tinha feito, uma pergunta concreta ao Sr. Ministro, que eu penso que se esqueceu de responder mesmo, que tinha a ver com o facto, se me permite, de ter havido ou não uma proposta de compra da refinaria por um grupo inglês e se teve conhecimento e se foi contactado para o efeito e se pronunciou sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, se não houver, sim, também para uma interpelação à mesa, muito obrigado, Sr. Deputado. Também, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma coisa são as opções dos oradores, da forma como respondem. No caso de o Governo entender responder a essa questão objetiva e também à questão da afetação das verbas dos 50 milhões do Fundo de Transição Justa, caso haja alguma informação que o Sr. Ministro entenda partilhar com a Comissão, também creio que seria útil. Mas para dar acordo a essa perspectiva, caso o Sr. Presidente permita esse complemento de informação, que é as perguntas que foram feitas.
Obrigado, senhores deputados. Eu queria perguntar aos grupos parlamentares, à senhora deputada, se não houver nenhum tipo de inconveniente e se virem que é pertinente e se o senhor ministro assim o entender, eu ia dar aqui 2 minutos ao senhor ministro para poder completar e poder responder a estas perguntas que tinham sido colocadas. Fica no livre-arbítrio do senhor ministro, se assim o entender.
Não, é só para corrigir a minha interpelação. Eu tinha dito 50 milhões, a informação, na verdade, que eu tenho é 60 milhões do Fundo de Transição Justa. Qual é a afetação dessa verba? Era essa a pergunta. Obrigado.
Obrigado. Sr. Ministro, se assim o entender, tem a palavra. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa ao Sr. Deputado Paulo Ramalho. Eu não tenho nenhuma informação sobre essa tentativa de compra da refinaria e não posso adiantar nada, não conheço mesmo esse assunto. Sobre a questão do Sr. Deputado Bruno Dias, o que eu posso fazer, porque nós não gerimos diretamente o Fundo de Transição Justa, é dar-lhe a conhecer qual é a segmentação que existe e como é que estão a ser aplicadas as verbas. Eu sei de alguns componentes, como referenciei para a questão da formação, há 1,5 milhão, penso que há também na reconversão profissional, contratação de trabalhadores, incentivo à colocação no mercado de trabalho, apoio ao empreendedorismo, há todo um conjunto de componentes, mas nós podemos pedir ao Ministério do Ambiente e à Ação Climática que providencie, portanto, essa explanação sobre concretamente quais são as verbas e as aplicações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Damos assim por concluída esta audição. Foi com enorme satisfação, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, que recebemos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado aqui nesta comissão e podemos fechar assim as audições sobre o encerramento da refinaria de Matosinhos, audições que foram feitas em conjunto por dois requerimentos, um do Grupo Parlamentar do PCP e outro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E eu ia sugerir aos Srs. Deputados que pudéssemos fechar aqui esta reunião e eu pedia 2 minutos para me poder despedir do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, para os poder acompanhar e começamos já em 2 minutos a nossa reunião ordinária. Até já, muito obrigado a todos e até já.